Debaixo da Língua.
Olá, seja bem-vindo a mais um Debaixo da Língua. Eu sou o Rui Maria Pego. Hoje recebo o ator, encenador e autor Marco Mendonça, que nasceu em 1995 em Moçambique. Filho de pai português e de mãe moçambicana, apercebeu-se de como o olhar sobre quem era mudava consoante o país, fosse em Moçambique ou em Portugal. É cá que vive a adolescência e é cá que estuda teatro e que começa a trabalhar. Apercebe-se cedo das desigualdades e da fragilidade branca, do racismo, do desconforto também que a sua cor de pele pode provocar ainda em alguns contextos. Sim, estamos em 2025, mas Portugal continua a não lidar com o seu racismo estrutural e o peso histórico do que provocou ao longo de séculos. Marco Mendonça passa hoje pelo Debaixo da Língua para falar de Reparations, baby! Um concurso de televisão falso que aborda a questão complexa da reparação histórica. O que é a reparação histórica? Um conjunto de ações, tanto simbólicas quanto materiais, que visam corrigir injustiças cometidas no passado contra grupos sociais específicos. Neste caso, a violência do Império Português sobre pessoas negras escravizadas. Desde o século XV, cerca de 12 milhões de pessoas foram vendidas e escravizadas ao redor do Oceano Atlântico, sem contar com os seus descendentes, que também se tornariam escravos. Será possível reparar a dor e a desigualdade multigeracional? Falaremos sobre isso. Reparations Baby chega-nos no seguimento de Blackface, o solo magistral de Marco Mendonça, nomeado para melhor espetáculo nos Globos de Ouro. Um olhar cru sobre a falta de informação, os preconceitos e os lugares pouco falados de como o humor português é muitas vezes preguiçoso e ofensivo. Falamos ainda de Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, espetáculo que eu adoro, que já é mítico, espetáculo de Tiago Rodrigues, do qual o Marco Mendonça faz parte desde o início. Voltará em breve à Culturgest, num momento muito diferente daquele que o originou em 2020. A conversa começa agora, é o Debaixo da Língua, hoje com Marco Mendonça.
Debaixo da Língua.
Marco Mendonça, bem-vindo ao Debaixo da Língua.
Olá, Rui, muito obrigado.
É muito bom ter-te aqui, sempre com esta voz grave. Fico sempre contente. Se quer ouvir um bocadinho um barulho lá ao fundo, eu e o Marco tentaremos falar por cima deste barulho.
Sim, sempre a preencher para não haver distrações.
Mas é uma pena, porque eu acho que os silêncios deviam acontecer mais em podcasts. Tipo, 30 minutos de silêncio.
Se quiseres, tratamos já disso. Fazemos já um silêncio curto.
E o silêncio distante, neste caso, diz
mesmo
muitas coisas. Marco, bem-vindo.
Diz eletricidade.
Sim, eletricidade estática.
Obrigado.
Bem-vindo.
Muito obrigado.
Falamos há mais ou menos 3 ou 4 anos, up on air, falamos off air. Vieste cá, era o que faltava à Rádio Comercial há bastante tempo. E foi outro tempo para ti também, não é? Na tua carreira, no teu percurso artístico.
Completamente, sim.
Foi tipo 2020 ou 2021 para aí, não é?
20 ou 21, sim. Eu lembro-me que...
Pós-pandémicos?
É, a pandemia ainda estava assim, muito no imaginário das pessoas. No imaginário não, né? Na realidade das pessoas. E é isso, eu confesso que não me lembro de muito dessa conversa.
Sim, não, eu lembro-me de algumas coisas. Lembro-me que falavas bastante sobre a tua infância em Moçambique.
Exato, sim.
E que me explicaste uma série de coisas que eu não sabia sobre Moçambique e sobre o teu atravessar. Mas senti que também estavas num lugar, como provavelmente muitos de nós também estávamos à época. Ou seja, a pandemia agitando-nos para também nos debatermos connosco mesmos, porque também não podíamos escapar, não é? Muitas
certo.
Vezes confinados, quer dizer, não havia dados muitas vezes com quem falasse, não nós mesmos.
Yeah.
Quando lembras a tua infância, fazendo essa ponte para quem não ouviu a conversa, quais são os primeiros sons que vem ao de cima?
Os sons. Olha, não eram sons como este.
Este
que nós conseguimos ouvir. Eram sons mais. Olha, havia muitos sons de pessoas, né? Ouvia-se muito as vozes das pessoas e em conversas muito entusiasmadas. Isso é assim uma referência sonora que eu tenho da minha infância, que é, se não era a minha mãe a falar com as suas amigas ou com as suas irmãs, era eu a falar com os meus amigos ou os meus amigos a falar comigo. Portanto, assim, sempre uma grande alegria que transparecia no som. E depois era isso, era sons de carros, animais, pronto, numa vila pequena, mas bastante ativa, bastante viva.
Qual era o nome da vila?
Songo.
Songo.
Exatamente.
Onde é que fica isso, amigo?
Fica no norte de Moçambique, no distrito de Tete, uhum. E é a vila onde ficavam a pernoitar, né, a viver, as pessoas que vinham de Portugal para trabalhar na barragem de Cahorabassa, uhum. Mandada a construir por Salazar nos anos 60.
Como o meu avô, de resto, que trabalhou nessa barragem.
A sério?
Sim, sim.
Uau! Uhum. E sabes em que altura, mais ou menos,
para aí, anos 60? Deve ter sido... Foi nos anos 70, 80.
Ok. Incrível. Incrível. Sim. O meu pai chegou lá só nos anos 90, portanto...
Ah, okay.
Foi aí que ele depois conheceu a minha mãe, que vivia lá nessa vila, okay. Com a sua família.
Uhum. Então, teu pai é português ou tua mãe moçambicana?
Meu pai é português, sim, alfacinha, 100%. Uhum. E a minha mãe de Moçambique, não necessariamente daquela vila, mas de Pemba, de uma zona mais, ainda mais a norte de Moçambique. Tem praias incríveis e tudo mais. E pronto, este foi o ponto, esta pequena vila foi o ponto onde esse encontro se deu. Do qual eu sou o produto. Ou o primeiro produto.
O primeiro
desse,
produto.
Desse encontro.
Tens uma irmã.
Tenho uma irmã mais
que
nova.
Que entra no espetáculo.
Que entra no Reparations Baby.
Já falamos de Reparations Baby. É daqui a nada. Mas quando fazes este. Ou seja, nós hoje falaremos de Blackface, um espetáculo que eu amei. Teu. Parabéns. Acho que foi um dos melhores espetáculos que já vi em Portugal ever.
Não, obrigado.
Mesmo,
obrigado
mesmo, mesmo. Mesmo. Já lá vamos. E acho que foi muito importante. E muito desconfortável de ver, o que eu acho que é um dos teus objetivos, imagino. Já lá iremos. Mas eu faço-te a pergunta de se na altura... Tu falaste, eu acho, da outra vez que cá estiveste nesta ideia do não lugar, não é? Uhum. Eu pertenço, mas não pertenço.
Uhum.
Essa, quando eras miúdo, quando eras adolescente, isso era uma coisa clara para ti?
Era, mas acho que num ponto diferente, ou seja... É mais fácil hoje em dia pensar num lugar de não pertença em relação, pronto, à questão da cor da pele, às vezes ser mais associado, ou seja, existindo sempre esta espécie de ângulo morto da pertença, né? Se sou mais branco, se sou mais negro, etc. Hoje em dia, obviamente, identifico-me como homem negro porque dentro da sociedade, obviamente, as circunstâncias sempre me fizeram mais lembrar desse lado da minha identidade do que do outro, né? Ou seja, numa diferença entre ser mais privilegiado por causa do tom de pele ou menos privilegiado, sempre acabei por ser menos privilegiado. E então eu acho que na adolescência não era tanto nesse sentido. Mas era mais no sentido de pertença ao próprio país, porque eu tinha vindo de um país diferente, com 12 anos, e então, pronto, havia essa necessidade de me integrar de alguma forma, de encontrar amigos, de encontrar paixões novas, tipo coisas que eu gostasse efetivamente de fazer num país diferente. Vindo de um país onde eu tinha já uma base de amigos muito forte, inseparáveis, portanto, criar toda essa lógica.
Aos 12 anos, isso é um corte brutal, não é?
Porque foi.
Os 12 anos são uma altura dramática.
Sim, sim, sim.
Estou aqui
sim.
Ver as pessoas a filmar que têm 17, portanto, lembram-se bem, não é? 12 anos foi há 5 minutos.
Velhos tempos.
Velhos tempos. Esta coisa da adolescência, dos 12, dos 13, dos 14, é uma altura muito complexa de estar vivo. Ainda mais quando se muda de país e vens para um país onde provavelmente, não sei se que é melhor, eu lembro-me que tu me falaste que em Moçambique já te sentias diferente.
Sim.
Era aquilo que estavas a explicar, não é? O que tu estavas no fundo a explicar é o que é o racismo estrutural.
Exato.
Será um dos tópicos desta conversa.
É isso. Porque em Moçambique era isso. Eu se calhar não pensava tanto nisso porque. Por ser filho de um homem branco em Moçambique, um homem branco português a trabalhar numa das maiores empresas do país na altura, eu sempre vivi, sem pensar nisso, eu vivia os privilégios do meu pai. Ou seja, tudo aquilo que era o modo de vida do meu pai, eu beneficiava disso, obviamente. Até na forma como era tratado por outras crianças, ou seja, pessoas com quem eu não brincava tão regularmente ou que não me conhecia tão bem, inclusive pessoas adultas chamavam-me branco ou filho do branco, ou seja, havia sempre esta associação e pronto, isso para mim, ou seja, era uma coisa que eu não, ou seja, não pensava muito sobre isso.
Não te doía?
Mas não me doía, eu simplesmente achava às vezes se calhar estranho, mas mais por ouvir a minha mãe a comentar sobre isso do que por eu próprio me sentir ofendido ou qualquer coisa assim. Simplesmente era, olha, estas pessoas estão-me a chamar de branco por alguma razão. E depois ao chegar cá é que eu percebi que, na verdade, era tudo mais, se calhar em Moçambique era muito mais uma questão de classe do que uma questão de etnia ou de cor, efetivamente. Em Portugal é que se calhar passou a ser uma questão de cor, né? Que era tipo, as pessoas olhavam para mim e era aquela associação, ou eu ser possivelmente brasileiro, ou eu claramente não ser daqui. E aí é que começou a pesar um bocadinho mais em mim essa, esse fardo da cor, não é? Que é tu, ou seja, tu falas bem para uma pessoa negra, mas ao mesmo tempo és de onde? Tu és daqui? De que cor é que é o teu pai? De que cor é que é a tua mãe? Ou seja, todas aquelas perguntas
de onde
que...
é que tu és?
Né? Exatamente, de onde é que tu és?
Where are you from?
Exato, tu para uma pessoa negra até falas bem português, não tens sotaque nenhum e não sei o quê. Ou seja, foi nessa altura que eu comecei a perceber que a questão da cor era uma coisa, pronto, muito mais presente e muito mais, eventualmente até um obstáculo, né? do que eu pensava. E quando entrei no mercado de trabalho é que pronto, comecei efetivamente a perceber melhor o que é que eram estas coisas que as pessoas falavam tanto, né?
Tu fizeste licenciatura no conservatório?
Sim, atores, não é? sim.
Estiveste no conservatório, sentiste que as histórias eram para ti?
Não, acho que desde muito cedo comecei a questionar a escolha das peças, não só as peças que via quando ia ao teatro com colegas e tudo mais, mas as peças que nos pediam para ler na escola também. E essa dificuldade em identificar-me com as peças. Eu normalmente nunca tinha vontade de ler as peças no momento em que os professores sugeriam que nós as lêssemos.
Às vezes também não.
Mesmo, pronto, sabendo que eventualmente ia haver uma frequência, um teste sobre aquela peça.
Convinha ler, sim.
Convinha mesmo ler e o que eu fazia muitas vezes era pedir apontamentos, pedir resumos ou ir à internet e ver resumos assim detalhados da coisa.
As três irmãs.
Exato, perdia assim.
Quem eram as três irmãs?
Exato. Quais eram os nomes delas?
Sim.
Que hoje em dia não me lembro também.
Nem eu, deixa estar.
Chekhov, pá, Chekhov nunca foi o meu melhor amigo. Mas pronto, era esse aborrecimento às vezes de. E agora tenho que estar a ler isto tudo, pá, não me apetece ler isto tudo, então ficava assim noites inteiras a estudar os resumos das peças e tudo mais. Mas houve algumas que depois tive interesse em ler mais tarde, ou seja, por iniciativa própria, não por necessariamente haver esse forcing da escola. Mas obviamente existe um currículo a cumprir, um programa de coisas, e pronto, quando era mesmo preciso eu cumpria, mas nunca senti que nunca me imaginei a fazer. No mercado profissional nunca me imaginei a fazer nenhuma daquelas peças que lia nas aulas.
Vamos falar dos clássicos. Embora hoje, por exemplo, Shakespeare, todas as pessoas, todos os tamanhos feitios fazem, não é?
Fazem,
sim. Em Inglaterra é uma coisa muito comum de tudo ser virado ao contrário e das coisas não serem exatamente feitas como eram feitas no século XVII.
Já em Portugal,
não.
É diferente, a relação com Shakespeare é diferente.
Esse é o meu ponto, que é... Há uma lógica que eu acho que tu falavas de quando se chega ao mercado de trabalho, que é, por mais complexo que seja sempre chegar ao mercado de trabalho, eu acho que é exatamente esse o mosaico que se apresenta, que é onde é que eu me insiro, onde é que eu não me insiro, quem é que fala a minha língua, o que é que não fala a minha língua. Eu acho que uma das razões porque eu acho que é muito importante conversar contigo é, e ver os teus espetáculos, é, eu acho que para muitas pessoas que ouviram esta conversa, ou algumas pessoas que atravessam a vida, nunca pensam em nada destas coisas, porque isso não se lhes aplica. E portanto não conseguem perceber o que é o racismo estrutural, ou que são uma série de obstáculos que podem acontecer só pelo facto de alguém... ser considerado de alguma forma uma minoria num contexto qualquer como português, sendo que obviamente num contexto português são 500 anos
Exato. Pouca coisa, né?
Pouca coisa. Falemos disso. Portanto, a tua chegada ao mercado de trabalho é onde é que eu posso fazer parte? Para um homem negro era diferente começar a fazer audições?
Olha, vou dizer uma coisa, eu tive muita sorte.
Eu já vi o teu currículo também, acho que sim.
Eu tive muita sorte. Eu tive a sorte de conhecer as pessoas certas nos momentos certos e, de certa forma, não precisei de dar tanta atenção, pelo menos no início do meu percurso, a essa questão da dificuldade associada ao meu tom de pele. Isto porque, obviamente, estou a falar do início do meu percurso em teatro, não no audiovisual. No audiovisual a história é um bocadinho diferente. Mas em teatro eu conheci pessoas ainda no conservatório, na escola, com quem criei ligações muito fortes e com quem comecei efetivamente a trabalhar. E estou a falar do João Pedro Mamed, do Nuno Gonçalo Rodrigues, ou seja, acompanhou os processos, que foi quem me lançou nisto de alguma forma. Ou seja, eu nunca senti que estava a ser chamado para certos projetos ou a ser convidado para castings necessariamente por causa da minha cor de pele. O que eu fui percebendo é, à medida que fui vendo mais peças e fui testemunhando essas dinâmicas, né, da organização dos elencos, etc., é que eu percebi que faltava, senti essa falta de ver mais pessoas como eu, ou mais pessoas como a minha mãe, foi mais como espectador que eu comecei a pensar sobre isso. Na entrada no mercado de trabalho, acabei por ter essa sorte de, efetivamente, trabalhar com pessoas que gostavam mesmo do meu trabalho e daquilo que eu tinha para dar aos projetos que elas tinham, não necessariamente por sentir que estava a servir como etiqueta de representatividade,
um
tokenzinho. Isso eventualmente cheguei a sentir mais tarde noutros projetos, mas é isso. A minha noção de toda essa consciencialização sobre ser um homem negro a trabalhar em Portugal, efetivamente a encontrar algumas dificuldades em furar uma certa parte do meio, isso surge sem dúvida no audiovisual, né? Nos castings em que as pessoas começam a pedir coisas como dança lá como vocês dançam, ou fala lá como vocês falam, aqui podes pôr um bocadinho de sotaque africano, whatever that means. Foi mais nesse meio, na entrada para o meio audiovisual.
Foi uma espécie de balde de água fria de as pessoas dizem mesmo estas coisas.
Exato, as pessoas dizem mesmo estas coisas. E depois também, eventualmente, para projetos de teatro, para castings que eventualmente era convidado a fazer para teatro, também uma certa tendência para o estereótipo, para ser indicado para papéis muito específicos.
Sim.
O criado, coisas, aquelas coisas que já sabemos, né? que vamos associando historicamente a um grupo muito específico de pessoas. Foi uma aprendizagem a partir dessas primeiras vezes em que me apercebi de que estava a ser colocado numa espécie de gaveta, né? Foi bastante natural para mim o pensar, ok, eu não posso compactuar com isto, farei o que estiver ao meu alcance para
tentar dar outra...
Sim,
coisas.
Sim, ou pelo menos para provocar um pensamento qualquer sobre essas coisas.
Bom, né? Tu rebentaste essa gaveta, não é? Porque tu, com os espetáculos que fizeste, e já lá iremos ao blackface, a sensação que eu tenho, ou seja, uma coisa é ouvir-te falar e ouvir-te falar de uma forma muito já. Ou seja, este pensamento já está maturado, tu já fizeste espetáculos sobre isto, mas eu não imagino que se. Ou melhor, eu imagino de outra forma, não é minimamente parecido, mas é o facto de ser queer ou ser LGBT também tem outras condicionantes, não é a mesma de todo.
Claro.
Mas pronto, mas esta ideia de que quando tu recebes estas coisas, de eles querem que eu seja um estereótipo, como é que isso se arruma em nós?
É uma ótima pergunta. E não sei, acho que me podes ajudar a responder também, porque é isso. Embora as minorias possam vir de lugares diferentes na forma como são associadas a certos projetos, eu acho que há mágoas e há frustrações, há uma sensação de impotência que pode ser comum e transversal, né? E é isso, eu acho que eu acho que no início era muito um calar e esconder, né? Um calar e pronto, e ok, pronto, é uma oportunidade de trabalho, se calhar mais vale aproveitar, né? E as primeiras, sei lá, 5 ou 6 ou 7 coisas que fiz foram muito nesse sentido, que é, pelo menos há trabalho, acho que eventualmente...
Está a mudar?
Há de mudar, sim, uhum. Se calhar estando mais dentro do sistema, eventualmente conseguirei tentar chamar a atenção para certas coisas. Obviamente não tenho poder nenhum para isso, mas pronto, era a coisa do... ir deixando assim umas provocações, né? Ou seja, e tentar também que as outras pessoas, ou seja, que outras pessoas negras a serem convidadas para projetos também tivessem o mesmo tipo de interesse em plantar, uhum, plantar essas sementes, ou seja, dizer, pá, ter assim um bocadinho mais de liberdade para opinar sobre uhum, os projetos que nos mandam e sobre os argumentos, os castings, etc. E para tentar desconstruir um bocadinho esta imagem que muitas vezes ainda se tem sobre nós. Mas é isso, no início foi muito uma coisa de sofrer em silêncio, não é? Mas ao mesmo tempo a pensar, porque é que eu estou a sofrer quando na verdade o trabalho é meu? Portanto, existe, uhum, assim...
Isso é o meu corpo e a minha cara, não é?
Surgem uma espécie de dilemas, sim, que, pronto, às vezes eu não sabia bem resolvê-los na minha cabeça, né? Para mim era simplesmente uma coisa de... Ok, não é para já, isto não é uma discussão para já, mas esta discussão tem de acontecer e vai acontecer. Uhum. Para já vou tentar dar o meu melhor e fazer o meu trabalho. Mas pronto... Obviamente, passados 11, 12 anos de ter começado a fazer isto, a trabalhar como ator, pronto, sinto outro tipo de à vontade para dizer o que penso em relação a certas propostas que recebo. Mas mesmo assim, ainda existe um medo, né, de ferir suscetibilidades, de eventualmente estar a fechar portas. Quando na verdade a única coisa que procuro é só mais justiça, né? uma visão que igualdade, não seja
uma coisa que me parece,
sim, 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 vai dar sempre aí, certamente.
Blackface,
sim,
nasce disso? Foi esse carburar de tenho isto tudo para dizer já agora, porque lembramos, sim, como a sociedade portuguesa ficou em choque com a ideia: o quê? Blackface existe em Portugal? O que é blackface? Ou seja, nos últimos, talvez, corrijo-me se eu estiver errado, mas 5, 6, 7 anos passou a fazer parte do domínio do léxico comum das pessoas, né? Ou da maior parte, ou das pessoas que no fundo estão atentas. Uhum. Se tens que explicar o que é blackface, como é que explicarias isto sem estragares o teu espetáculo agora?
Então, blackface implica uma caracterização que envolve normalmente base ou tinta ou uma pintura que escureça o tom da pele de alguém para representar de forma estereotipada e caricatural uma pessoa de outra etnia. Neste caso, blackface está associado a uma representação caricatural e ofensiva de pessoas negras. E pronto, já foi feito em vários contextos, por vários humoristas portugueses e não portugueses.
Estados Unidos, nos Estados Unidos,
né? Terá começado nos Estados Unidos, sim, com os Menstrual Shows, ali em meados do século XIX. Era um formato teatral muito, muito popular nos Estados Unidos, porque era a situação, era o momento perfeito para as pessoas brancas, né? Donas de pessoas escravizadas na altura. Para além do sofrimento que estas pessoas já tinham no dia-a-dia, né? Pessoas negras escravizadas, as pessoas brancas ainda se juntavam à noite ou aos fins de semana para fazer estes tais minstrel shows, né? em que se disfarçavam de pessoas negras e punham assim umas roupas e pronto, eles ou seja, faziam imitações de estereótipos de pessoas negras das plantações. Basicamente, havia vários tipos de personagens: a Mammy, o Uncle Tom, o Buck, o Jim Crow, esse nome que depois veio a ter tantas transformações na sociedade norte-americana. Mas era isso, começou como isso, como um momento de diversão para pessoas brancas a fazerem caricaturas e a imitarem e a representarem de forma muito grotesca e violenta as pessoas que trabalhavam para eles, né? E representando-as como pessoas preguiçosas, pouco inteligentes, com pouca capacidade de iniciativa, sempre que estavam sempre com sono, que eram promíscuas, enfim, uma série de defeitos que eram colocadas sobre defeitos colocados sobre estas pessoas. E pronto, isso teve ramificações muito muito fortes, e entretanto chegou à Europa também, e pronto, espalhou-se por esse
mundo. Isto também havia em Portugal? Ou tem havido em Portugal?
Também havia em Portugal, sim, e tem havido já há bastante tempo.
Até há pouco tempo, Jorge Gabriel, não é?
O Jorge Gabriel há bastante pouco tempo também teve pronto, aquela situação na Praça da Alegria. Pronto, houve pessoas a reclamar na internet, obviamente, né? Nas redes sociais, tudo a chamar a atenção, à RTP, etc. Esse post foi apagado, ou não sei se foi só a fotografia, era um carrossel, e não sei se foi só a fotografia em que ele aparecia que foi eventualmente retirada do post, mas obrigado. Mas pronto,
basicamente, foi. Ou seja, já explicaste o que é Blackface. O teu espetáculo em si é, no fundo, o teu mergulho, no fundo, a perceber as ramificações de tudo isso e o efeito que tem numa sociedade. Que eu acho que uma das coisas mais perversas na sociedade portuguesa é como o racismo em Portugal é insidioso e é meio silencioso, não é? Ou seja, a garra do Império Colonial Português. Ou seja, tudo tem a ver, todos os impérios coloniais têm mais ou menos as mesmas lógicas, mas esta ideia em Portugal de que não foi tão mau.
Exatamente.
Que é uma coisa que se diz muito, não é? Em Portugal não foi tão mau, ora, o Império Colonial Português não foi tão mau. Lembrando que, por exemplo, Portugal inventou o tráfico de pessoas escravizadas no Atlântico e deslocou 12 milhões de pessoas,
sim,
não é?
Sim.
Portanto, convém lembrar estas coisas. Obviamente que estamos a falar do que acontece hoje. Isto que eu digo que em Portugal é mais insidioso, embora, por exemplo, no caso da sociedade norte-americana houve segregação, etc. Certo. Mas em Portugal e no Império Colonial Português também houve segregação.
Houve.
Como é que tu encaras esta coisa quando alguém diz, não foi assim tão mal?
Eu acho que se calhar as pessoas têm tendência para dizer que não foi assim tão mal porque houve países em que essa segregação era muito mais institucionalizada, né? Ou seja, a certa altura, isto estou a falar do século XX, não antes, em que a coisa era mesmo, pronto, as pessoas negras eram vendidas como produtos e havia, claro, e havia, pronto, listas com as características, etc. Isso, pronto, aparentemente, né, para muitas pessoas está num campo muito
longínquo,
muito longínquo, muito inalcançável, que não, ou seja, que não merece, que não parece ter entornado nada para os dias de hoje. E como as pessoas têm exemplos do século XX, como o apartheid, como as leis de segregação nos Estados Unidos, ou seja, era um racismo, que era uma decisão do Estado.
Sim,
não é?
Pessoas negras, pelo governo.
Exatamente, pessoas negras para este lado, pessoas brancas para este lado.
Sim, não pode ir às mesmas piscinas, às mesmas casas de banho, às mesmas escolas.
Exatamente, neste banco de jardim, pessoas negras não se sentam, naquele já se podem sentar.
Banco de autocarro também não.
Exatamente.
Até a Rosa Parks se levantar. Recusar-se de levantar-se.
Se calhar isso pode criar uma ilusão de que nesses sítios sempre foi muito pior do que aqui. Né? Sendo que aqui, ou seja, embora eu não conheça muito bem as dinâmicas de segregação no século XX, tenho a certeza absoluta que pessoas negras não podiam entrar em todos os sítios que pessoas brancas podiam.
E não eram protagonistas ou figuras.
Exatamente.
Embora ao longo da história houvesse um ou outro nobre negro em Portugal, e isso é real, muitas vezes, quer dizer, isso é uma coisa fora do comum, não é? Não é uma coisa que acontecesse frequentemente.
Sim. Como existiram heróis de guerra, não é? Ou seja, existe toda essa associação a uma boa relação, né, entre Portugal e as antigas colónias, que era... Nós efetivamente dávamos-nos bem. Só quando as pessoas, pronto, reagiam mal, é que a coisa dava para o torto. Como se reagir mal numa situação dessas, né, de opressão e invasão e de uma imposição de regras e de...
Culturas,
etc. Como se reagir mal nessa situação fosse uma coisa absurda, né? Fosse uma coisa... É isso. Havia... Há uns tempos li qualquer coisa que dizia que havia um termo específico, ou seja, pessoas negras que durante a época da escravatura nos Estados Unidos se insurgiam contra as pessoas que mandavam nelas pela liberdade, né, pela sua própria liberdade, eram consideradas... As pessoas diziam que elas tinham problemas mentais e isso tinha um nome até, que era esta vontade de ser livre, era como se fosse uma doença mental.
Que isto não é para eles.
Que é tipo, não, esta pessoa não está bem, isto, ela ainda não percebeu que este é o seu estado normal, ou seja, é assim que ela deve existir no mundo, não é? É assim que, sei lá, tipo, isto é o que Deus quer, acho eu, não sei.
Cada pessoa com a sua função, exato. Cada coisa com a sua função.
Exato.
Essa lógica. Eu acho extraordinário que as pessoas achem que não há ecos do que aconteceu ao longo de centenas de anos, quando isso é visível hoje, não é? Ou seja, sem uma dúvida. Pessoa negra hoje tem as mesmas oportunidades que uma pessoa branca em Portugal, na tua opinião?
Não. Não, isso é bastante óbvio, né? Basta olhares para um painel administrativo de qualquer empresa, basta olhares para a lista de programadores culturais em Portugal, basta olhares para
as televisões e para as rádios.
Sim, basta olhares para o Parlamento, né? Ou seja, existe um silenciamento, existe uma tendência para a invisibilização das pessoas negras e para um, lá está, para este colocar na gaveta, né? que acaba por ser uma gaveta em que, infelizmente, muitas pessoas negras podem tender a colocar-se também, né? Ou seja, não almejar ou não ambicionar certas posições, certos papéis, certas profissões, porque a sociedade já lhes impingiu uma coisa de não, vocês...
Tu vais até aqui.
Exato, vocês vão até aqui, mais do que isto já é pedir demasiado, se calhar noutro país terás essa oportunidade, aqui não. E essa coisa, né, de manter o círculo mais fechado possível, que eu acho que só prejudica o país em termos de avanço social, político
só
e ideológico.
Atrasa a comunidade, atrasa a nossa evolução. O que é que Blackface, esse espetáculo que eu gostei tanto e que me deixou às vezes sem respirar, que eu acho que é um ótimo elogio. Não
obrigado,
sei se o sentes assim, mas eu acho que é.
Claro
que ou seja, ir ao teatro e ficar verdadeiramente agitado ou desconfortado ou fascinado. Eu acho que isso acontece tudo neste teu solo. Fazer um solo é uma coisa particularmente difícil. Portanto, parabéns.
foi.
Como
muito...
é que foi fazer o espetáculo? O espetáculo que farás mais vezes, espero eu.
Eu quero muito continuar a fazer.
Tu fazes assim uma espécie de campanhas relâmpago, que faço por 4 dias.
Sim,
3.
Sim.
Que é o problema em Portugal, não, às vezes não conseguimos estar tanto tempo em cena. Como é que foi fazer o Blackface? Porque também há uma espécie de reconhecimento do teu próprio lugar na história, não é? Como é que foi fazer o Blackface? E a recepção das pessoas ao Blackface? Conta-me.
Foi muito mais...
Nomeado para Globo de Ouro, se não estou enganado.
Nomeado para Globo de Ouro.
Parabéns,
sim.
Parabéns. Não ganhaste, mas achei um erro. Devias ter...
obrigado.
Disse a toda a gente, se eu votasse... Ninguém me deixa votar.
Tu és muito querido.
É verdade. Estou
aqui já a corar.
Mas não te quero fazer corar, é honesto.
Obrigado mesmo. Foi muito positivo, muito mais do que eu esperava. Ou seja, essa recepção, né, ao Blackface. Porque pronto, é sempre aquela questão durante o processo, que é: será que isto vai comunicar? Será que isto vai... alcançar alguém emocionalmente, intelectualmente? Ou seja, será que isto vai gerar curiosidade? Será que este tema é pertinente? Será que alguém quer saber disto? Pronto, foram questões que surgiram durante o processo. Mas pronto, fomos-nos, eu e o Brunuca e a Gisela e o Everton e o Mestre André e o Pedro Azevedo e a Aldina, fomos, pronto, era assim uma equipa... Pá, que para mim foi tudo, né? Foram as pessoas que leram as coisas primeiro que toda a gente, foram as pessoas que tiveram acesso àquela minha proposta de humor antes de toda a gente, e foram as primeiras pessoas a rir-se das minhas piadas. Ou seja, foram as pessoas que me deram confiança e me fizeram acreditar que se calhar isto poderia ter alguma... podia chegar a algumas pessoas. E pronto, depois com a estreia, em que eu estava, pronto, praticamente a ter um ataque de pânico em cena.
Quer revelares o que de mais íntimo tu sentes também, não é?
É um espetáculo extremamente pessoal, parte de um sítio extremamente pessoal, como se depois se percebe no plot twist, né? Tu percebes. E
não vamos fazer um spoiler aqui.
Não vamos fazer um spoiler.
Mas esse momento é particularmente. Há vários momentos que me deixaram fascinado, mas esse em particular foi.
Yeah.
E isso foi muito bonito que tu partilhasses isso. Agora as pessoas estão a vir a pensar que seca, parece que estamos a falar de um concerto que não estamos a mostrar as imagens. Mas é um bocadinho esta coisa de como é que tu te sentes na tua pele.
Exatamente.
Não é?
Exatamente.
E a opressão e a pressão que isso acarreta.
Sem dúvida.
Por isso para ti foi uma espécie de. Rasgaste as tuas. Foi. A tua camisa de forças ou não?
Foi mesmo. Foi o espetáculo em que eu pude deixar todas as minhas frustrações, todas as minhas mágoas e tentar tirar algum proveito daquilo, ou seja, tudo aquilo que eram as minhas frustrações a serem vividas em privado, em casa, eu pensei, não, eu quero transformar isto em alguma coisa. E é muito sobre isso, é sobre o lugar em que eu me insiro ou não, a forma como as pessoas me leem, versus a forma como eu me leio a mim próprio, o que é que eu fiz para pertencer a esta comunidade, ou o que é que eu fiz para não ter direito a pertencer a esta comunidade, toda uma série de questões, muito sobre identidade, né? Sobre, pronto, podemos dizer que era o meu solilóquio da Hamlet. O Blackface. Sim. Foi o meu ser ou não ser. E isto só para ter aqui uma referência também clássica, né?
Sim, porque depois
conseguimos fugir delas. Eu gostava que os clássicos se multiplicassem para outras coisas, mas pronto.
Mas o Blackface nem pode ser o clássico das pessoas que vêm a seguir. Não, porque eu acho que, por exemplo, eu adoro clássicos, eu adoro Shakespeare.
Certo.
Mas há uma coisa de uma beleza muito particular daquela história ter a vibração deste tempo. E aquela história tem vibração deste tempo. Isso é uma coisa que será sempre um documento desta era, não é?
Yeah.
E é um documento que é uma emanação tua e das pessoas que te trabalharam contigo.
Sim,
depois para a Reparations, baby.
Reparations,
que eu vi na semana passada e adorei. E que mais uma vez vai dar um espaço a um debate que eu acho fundamental, que é: se dar visibilidade é dar voz, se dar o palco é dar de facto o poder, se o entretenimento não é mais do que a instrumentalização das pessoas. Acho que estou no caminho
mais ou menos certo.
Portanto, Reparations Baby é sobre esta ideia que é muito contestada em Portugal, que é a ideia da reparação, né? Ou seja, explica tu que pensaste mais sobre o assunto. Mas basicamente que depois do Império Colonial e as agruras e horrores cometidos por um poder colonial, que as pessoas a quem isso aconteceu sejam ressarcidas, não é?
Sejam ressarcidas, se bem que
há várias leituras
e há várias maneiras de reparar, né?
Não será apenas financeiramente.
Exato,
claro.
Pode ser feito de várias maneiras, e eu acho que o primeiro passo será sempre uma reparação interna, né? Ou seja, uma coisa dos países que foram antigas potências coloniais olharem para si próprios primeiro e fazerem uma autorreparação, se calhar. Acho que só os países que têm isso bem resolvido é que depois tratam melhor esta questão das reparações aos países invadidos. Tenho o exemplo da Alemanha, por exemplo, ou seja, que está cada vez mais a fazer um esforço para mostrar que, ou seja, pronto, isto não é só, não estamos só em profunda, numa profunda, num profundo pedido de desculpas só com
uma autoflagelação.
Exato. Mas existe aqui esta. Acho que existe esta necessidade em Portugal também de se pensar um bocadinho mais neste tema, né? Até porque, pronto, o presidente Marcelo plantou esta provocação.
2023, não foi?
Foi 24.
Acho que sim. Foi há
pouco mais de um ano. Foi tipo em abril do ano passado.
O que é que ele diz?
Ele diz que, pronto, não se pode meter isto debaixo do tapete ou dentro da gaveta. É preciso reconhecer aquilo que de bom e de mau houve no Império com responsabilidade. Ou seja, porque senão, ele diz no fim, porque senão vai-nos acontecer aquilo que aconteceu a outros países que, tendo sido potências coloniais, criaram mais relações, acabaram por ficar com muito mais relações com os países que colonizaram. E pronto, o próprio Presidente da República plantou este tema, não é? Ou seja, lançou o mote para que isto fosse falado, uhum, e foi recebido com 700 pedras na mão, ou seja, com um país inteiro a dizer, pronto, que o Presidente não está, pronto, não está bem da cabeça e que isto não é, não é de todo um assunto para agora, potencialmente não é um assunto para nunca.
Nunca, lá está.
Portanto, isso para mim foi um, foi também uma wake-up call.
De se calhar temos de falar sobre isto.
Yeah,
porque eu, deixa-me só fazer aqui uma pausa curta, porque eu acho importante para quem está a ouvir perceber, ou seja, quando falas deste assunto, é para mim fundamental falarmos dele, porque parece que, por alguma razão, essas pedras levantam-se todas ao mesmo tempo, sempre que o assunto é discutir racismo,
sim,
estrutural.
Sim.
Aconteceu particularmente desde 2021, Black Lives Matter, o impacto em Portugal também disso, a queda das estátuas, meu Deus, vamos mudar as estátuas, não podemos mudar as estátuas, não pode sair a estátua de Dom José primeiro. Ou seja, esta ideia de que, como se fosse assim tão uma coisa radical, a rua refletir todas as pessoas. E não apenas o aplauso a uns fascínoras, não é? O que não quer dizer apagar a história.
É enquadrar a história.
Eu acho que é um bocadinho essa, às vezes, a dúvida. Eu acho que as pessoas resistem muitas vezes. Achas que é por isso? Porque acham de alguma maneira, eu não tenho nada a ver com isto.
Sim, eu acho que tem muito. É muito uma questão de ego. Para mim, sem dúvida. É muito uma questão de as pessoas sentirem que isto é um ataque pessoal. Ou seja, que são coisas muito pessoais que estão a ser ditas, né? Portugal precisa de fazer reparações históricas. E não sei, pode haver uma tendência para que as pessoas pensem que é tipo, é dinheiro a fugir do bolso delas, né?
Mais
que
dinheiro
é,
ainda, sim, está a desaparecer.
Que é, tipo, mas então, quer dizer, vão despedir-me do meu emprego, vou ter de mudar de casa, tipo, vou ter de. Ou seja, não sei, parece que às vezes vai a um sítio demasiado pessoal, quando na verdade o que se está a tentar dizer sempre é que é possível haver lugar para toda a gente e é possível haver uma distribuição de recursos igualitária por toda a gente. Falta essa vontade, não é? Eu acho que é isso. É a mesma coisa com a noção do privilégio, não é? Essa questão da o que se chama de fragilidade branca, não é? Que é aquela coisa de uma espécie de recusa a reconhecer-se um privilégio. E é muito fácil as pessoas dizerem, pois, mas eu não tenho privilégio nenhum, que eu sou de classe baixa. Ou seja, não é necessariamente de um privilégio financeiro que estamos a falar, né? Ou económico. É um privilégio
da percepção,
da percepção, exatamente, de uma pessoa branca aparecer numa entrevista de trabalho ao lado de uma pessoa negra e eventualmente a pessoa branca ter estruturalmente e historicamente mais prioridade ou mais possibilidades de ficar com o emprego, mesmo tendo um currículo pior, né? Ou não tão completo como a pessoa negra. Portanto, é deste privilégio que estamos a falar, né? Que é da forma como as pessoas olham para outro. E pronto, é muito difícil desmontar isto numa.
Mas a resistência é muito vocal, ou seja, é importantíssimo fazer espetáculos assim, porque basta o reel desta conversa que seja sobre o racismo estrutural, inflamará a caixa de comentários como se estivéssemos a dizer vamos assassinar todas as criancinhas que encontramos na rua.
Há qualquer
coisa de uma reação visceral, que eu não sei se tem a ver com a guerra colonial, não está resolvida no universo de muitas famílias, ou seja, muitas pessoas não terem digerido de alguma maneira. Eu não sei se exatamente o que é, mas há uma questão de ego, mas há uma questão de perda de poder, eu acho. Que é uma coisa quase inconsciente. Mas eu nunca consegui compreender porque é que a reação é tão venal. Que é, eu não me cai um pedaço, não me foge nada das mãos pelos outros terem o mesmo que eu.
Absolutamente nada.
Mas isto é uma dificuldade de entendimento. Porquê que achas que é tão comum? Tu falaste da fragilidade branca. Eu trago para cima da mesa outra coisa que aconteceu durante o Black Lives Matter, que deve ter feito rir a ti e a muitos amigos teus, que foi os aliados brancos que estão agora cheios de fadiga. isto é muito cansativo, né? Isto é muito cansativo, isto ser aliado é muito cansativo. Que é tipo, não sei como é que fazes, porque eu estou morto de cansado. Ou seja, esta ideia de que
bocado.
É tudo um bocado performático, não é? Mas, ou seja, há os dois lados da questão, não é? Os dois reversos da medalha. As pessoas que, meu Deus, eu nem sequer quero olhar para isto, e os outros dizem, ah, isto é muito difícil.
Sim.
Como é que fazes?
Temos de estar sempre a reivindicar as mesmas coisas, de vezes e vezes sem conta. Tantas vezes, dói muito.
Dói muito a quem nem sequer passa por isso, não é? A empatia tal que dá dores nos dedos.
Sim. Mas atenção,
estamos a ironizar, mas
estamos
sim.
a ironizar, exatamente, mas é efetivamente cansativo, como eu imagino que seja, mesmo para pessoas brancas, né? Porque, ou seja, eu conheço pessoas que eu tenho a certeza que lutam mais ativamente ou de forma mais
constante,
uhum. contra o racismo em Portugal. Do que eu sinto que luto, estás a ver? Ou seja,
não quer dizer que seja uma questão. Ah, isto é para tu resolveres, Marco, e não é. Eu. Não, exato, é todos juntos é que temos que fazer sim. a diferença, não é? A todos os níveis.
Sim, sim, sim. Mas a questão. Já não me lembro.
Não, desculpa, eu desviei. Mas a questão era falar das reparações ou falar da questão do racismo estrutural instiga esta reação visceral ainda tanto, na tua opinião, porquê? É perda de poder? É perda de ego? É o que é que me vai ficar, é o pedaço que me vai sair. Yeah.
Eu acho que é difícil de responder, estás a ver? Porque implica uma espécie de pá, eu adorava ter o poder de, sei lá, pelo menos perceber qual é o centro da questão na cabeça uhum. das pessoas e de certa forma tentar desconstruir isso. Só tirar aquela pedrinha do sapato, né? E dizer, está tudo bem, vai continuar a estar tudo bem para ti e para a tua família e para tipo, para todas as pessoas de quem tu gostas, uhum. vai continuar a estar tudo bem. Eu não sei mesmo qual é o fenómeno. Eu acho que, pronto, pode haver algum medo associado também, algum receio que tenha mais a ver com a segurança, com uma ideia de segurança. Eu não sei se isto faz sentido ou não.
Uma aversão à mudança também, talvez, não é?
Uma aversão à mudança ou uma coisa enraizada, ideológica, que seja mesmo de supremacia, né? Ou seja, de achar que não.
Pode ser então, só racista, de facto.
As pessoas brancas têm de ter uma. Ele está a fazer que sim com a cabeça. E pronto. Também nunca podemos deitar fora essa hipótese, né? Uhum. Mas eu gosto de acreditar que vem de um sítio mais ingênuo, se calhar. De um uhum. sítio mais de... Epá, mas eu não fiz nada. Eu não fiz nada contra vocês. Portanto, isto
porque
para mim...
agora tu a ter que levar com isto?
Pronto,
pá.
É a coisa do... Eu não sou, portanto, não venham... Pá, não
eu até tenho
agora.
Um amigo que é negro.
Eu tenho amigos que... Pronto, essa famosa
tenho um amigo
frase,
gay,
né?
Também.
Mas pronto, é difícil decifrar, porque eu acho que é muito, vai variando muito, né? Ou seja, eu acho que, né, pensando no exemplo das caixas de comentários, se tu fores a ver bem, como já deves ter visto dezenas de vezes, né, muitas vezes as pessoas desviam-se muito da questão que está a ser tratada no tal reel ou no uhum. tal na quote que aparece, não sei o quê, puxam muito a brasa à sua sardinha. Ou seja, e tu ficas a perceber qual é a verdadeira frustração daquela pessoa quando ela está a desvalorizar aquilo que aparece no reel, né? Que é tipo, o verdadeiro problema devia estar a tratar da questão da habitação e da questão das escolas e da questão uhum. da saúde e não sei o que, não sei o que mais. Isso é que deviam estar a
e
tratar.
E o reel é sobre jardinagem.
Não é agora sobre questões do racismo e não sei o que, pá, que isso.
Isso já chega.
Isso já chega, pá.
Chega, não basta.
Não há racismo nenhum em Portugal, pá, não sei o que. Ou seja.
Essa não é racismo nenhum em Portugal, é um clássico, não é?
Eu acho que
Portugal é um país racista?
Pois.
É ou não é?
É claro que é, um país racista. E...
Aliás, a maior parte das pessoas, mesmo as pessoas que se ocupam em tentar perceber de que forma podem evoluir, são racistas em desconstrução.
Sim, sim, sim. Exatamente, exatamente. É? Ou seja, eu também gosto de salvaguardar uma coisa que é. Não gosto muito de dizer que Portugal é um país racista, mas é sem dúvida um país com muitas, muitas, muitas pessoas racistas e muitos pensamentos enraizados uhum. que são pensamentos racistas, mesmo de pessoas que dizem que não são racistas ou que acham que estão convencidas de que não são. Uhum. Portanto, é esse o racismo que é mais difícil de desconstruir, que é aquele que está bem lá no fundo e que surge até de forma benevolente e amigável e que é feito quase em jeito de homenagem e com a máscara de um respeito e de uma admiração, uhum. né? O gosto tanto do teu cabelo, estas questões, né? De vocês dançam tão bem, vocês têm todos uma pele ótima. Ou seja, isto são considerações uhum. que vêm de um sítio estereotipado.
De objetificação, né? Claro. De redução da identidade.
De redução, de silenciamento, não é? Porque muitas pessoas, ou seja, dizem isto e ficam muito espantadas quando a reação do outro lado é pronto, o que é que se passa aqui? Pronto, eu acho que posso aqui contar uma história que é pronto, uma pessoa da minha família que trabalha, uma pessoa negra que trabalha num supermercado, de repente chega ao trabalho e é cumprimentada com muito carinho uhum. Pelas colegas brancas a dizer: olá, minha pretinha, não sei o quê. E essa pessoa começou a responder. Ou seja, sempre que era cumprimentada com olá, minha pretinha, ela respondia com olá, minha branquinha, tudo bem. E as pessoas ficavam ofendidíssimas. E as pessoas ficavam parvas a pensar, tipo, então, mas fiz-te alguma coisa de mal e não sei o quê. Então, mas não és. És ou não és? Se eu sou o que tu estás a dizer que eu sou, tu também és o que eu estou a dizer que tu uhum. és. E portanto, este curto-circuito. Às vezes do achar que não se está a dizer nada de mal e de repente quando existe uma resposta a percepção não é necessariamente que ups, disse qualquer coisa de mal uhum. mas sim, porque é que esta pessoa me está a dizer isto de repente? Eu só estava a tentar ser tipo
amigável
uhum. Só estava a mostrar carinho e tipo a mostrar que gosto dela e ela de repente responde-me com isto, tipo, qual é o problema? É essa desconstrução que às vezes eu sinto que falta também, né? Que é esse extra de sensibilidade com as coisas que se dizem, com as pré-concepções que se fazem sobre pessoas negras, com uhum. as pré-concepções que se fazem sobre pessoas de etnia cigana, com as pré-concepções que se fazem sobre pessoas oriundas do Brasil. Ou seja, há estereótipos para tudo. E muitas vezes as pessoas esquecem-se que também existem estereótipos sobre pessoas brancas. Ou seja, também existem estereótipos sobre portugueses brancos. Mas na sociedade, como existe uma maioria no poder, né?
Uma hegemonia num determinado
exato.
Grupo.
E não só num poder político e económico e social, mas também num poder retórico quase, né? Ou seja, de uma espécie de...
Ou seja, é de quem cria pensamento, não é?
Exatamente, é uma espécie de um lugar do intocável. Que é, ou seja, não, há certas coisas que não se podem dizer sobre quem está no poder, não é? Ou seja, ou que se tem medo de dizer, porque há sempre aquele receio de, lá está, fechar portas ou eventualmente
ser de alguma forma castigado.
Ser castigado, sim. Mas é isso, eu. Sei lá, o que eu gostava era que vivêssemos todos num país em que fosse possível...
todos sermos tudo, não é?
Toda a gente ser tudo e não ser uma questão, de repente, uma pessoa negra estar no Parlamento ou uma pessoa negra estar à frente de uma grande empresa, que não fosse uma questão uma pessoa negra estar a fazer um espetáculo numa sala grande, ou seja, pronto...
Que não fosse um acontecimento, não é?
Sim, e que não fossem, exceções, né? Porque enquanto continuarem a ser exceções, eu acho que é isso. A discussão nunca vai avançar para outro sítio que não a coisa do olha que bom, está ali uma pessoa negra, olha que bom. Ou seja, vai ser sempre muito sobre isso.
Uhum.
E para deixar de ser muito sobre isso, é importante que se normalize, né?
Claro.
Que
haja mais.
Uma...
Claro.
Sim. Que se cria hábitos mais igualitários.
Reparations Baby é um passo nesse sentido. O que é Reparations Baby? Um novo concurso de televisão que pretende revolucionar o primetime português. com segmentos de teoria antirracista, cultura pop, luz africana e trivia colonial. Uma ideia que é concebida por um homem branco, curiosamente, neste espetáculo que está em cena no Variedades, até dia 27 de julho. Esta ideia de fazer um concurso, que eu achei brilhante, tem um lado também, para mim particularmente, que chama grande parte do meu percurso profissional, que é a ideia de estás no ar, que a Ana Tango faz de forma brilhante, deixa-me te diga, sim, apresentadora sim, 10 em 10. Mandei-lhe uma mensagem a dizer isso. Porque é aquela coisa um bocado plástica, de que está sempre tudo bem, mesmo quando está tudo mal. Está tudo a arder, mas eu vou continuar a rir-me. E esta coisa de fazer este dispositivo para explicar e para demonstrar. Isto que tu, no fundo, que eu também li que tu disseste, existe uma hipocrisia porque se confunde dar a visibilidade com dar voz, ou seja, a instrumentalização das pessoas negras. Isto foi tudo com esse objetivo de mostrar como este dispositivo é útil nesse aspecto, porque é um bocado uma coisa vazia, não é? Que não tem às vezes o entretenimento, este entretenimento.
Sim.
Fala-me um bocadinho sobre isso, sobre este espetáculo.
Isto é, pronto, é um exercício de imaginação sobre sobre como é que um programa destes, né,
se, prime time,
se esta coisa da representatividade e do aliado branco e de promover um lugar de diversidade num canal de televisão chegasse a este ponto, né, eu acredito que não chegue, mas pronto, se chegasse a este ponto, né, de repente criar-se um programa sobre reparações históricas, com pessoas negras a concorrer, mas mesmo assim serem pessoas brancas por trás da produção e não sei o quê. Pronto, se a coisa chegasse a este ponto, acaba por ser o meu exercício de imaginação sobre de que formas é que a coisa poderia correr mal. Né? Porque correr mal, à partida, correria sempre. E então, pronto, acabei por fantasiar muito sobre este lugar do aliado. E este lugar das coisas assumidamente woke e de como isso às vezes pode esconder certas coisas que estão já enraizadas, pá, que podem vir dentro de nós por causa do ambiente em que crescemos, das pessoas com quem convivemos enquanto estávamos a crescer, etc. E interessava-me, acima de tudo, mesmo sendo uma sátira, ter personagens que fossem o mais tridimensionais possível. Ou seja, que mesmo entre as pessoas negras houvesse opiniões diferentes sobre a questão das reparações, né? Que não fosse uma coisa
Preachy,
exatamente. Pronto, obviamente estamos aqui porque todas acreditamos na questão das reparações.
E da mesma maneira, não é?
E da mesma maneira. Que seria sempre uma falácia, porque é um assunto efetivamente muito complexo, para o qual ainda não há respostas certas, não há fórmulas certas, não há um modo de fazer que seja mais indicado que o outro. O que é importante, e eu acho que é isso que eu tento mais ou menos dizer no espetáculo, é que se continue a falar sobre isso, né? e que não se torne um assunto obsoleto, como pareceu acontecer depois do presidente Marcelo ter dito isso. Mas pronto, eu acho que, não sei se estou a responder à tua pergunta,
é porque esta ideia de reparação e fazer esta brincadeira sobre o que é até que ponto é que um aliado branco, até que ponto é que uma televisão pode ver nisto uma oportunidade de negócio, no limite, não é? Eu acho que uma parte muito boa, que é o telefonema, em particular, é um bom catalisador para aquilo que é, que são os desconfortos o desconforto do produtor não é o mesmo desconforto do concorrente, objetivamente, ou da apresentadora. Mas eu acho que vocês apanharam bem, porque obviamente conhecem todo esse universo também, que é aquela coisa aparente, da aparente sempre normalidade de uma produção de televisão, que normalmente está tudo a pegar fogo em simultâneo.
Exato.
E que neste caso era muito curioso esta coisa do produtor branco que está sempre. Sempre, eu estou contigo. Eu estou contigo, mas no fundo eu não percebo nada, mas eu estou contigo.
Tipo aquele overcompensating.
Sim,
né?
Overcompensating o tempo todo, que é o Bernardo Lacerda que faz. A vocês, a dada altura, eu não quero fazer um spoiler gigante, mas eu fiz aquele jogo que vocês fizeram, eu fiz esse jogo na escola.
Ok.
Eu fiz o jogo do privilégio.
Sim.
O que é que isso te ensinou a trabalhar este espetáculo? O que é que te ensinou sobre nós, humanos? Mas o que é que te ensinou sobre o privilégio que tu não sabias? Ou foi mais ou menos... Já estavas... Ou não aprendeste nada nesse aspecto?
Eu sinto que é isso o que isto pode-me ter ensinado ou feito acreditar ainda mais nisso, é que para muitas pessoas é uma tinta difícil de limpar, é algo muito difícil de arrancar do corpo, não é? Porque efetivamente existe esse medo, acho eu, né? De perder uma espécie de, pronto, de perder o poder, posição. Como tu estavas a mencionar há pouco. Existe essa sensação de que a perda vai ser muito grande e que não existe outra forma senão, se calhar, agarrar-me ao mínimo de privilégio que tenho. Não vai isto ficar ainda mais incomportável para, também para pessoas brancas daqui para a frente, não é? E pronto, o que eu tentei fazer nesta personagem do produtor, que é uma personagem muito complexa e sobre a qual eu ainda tenho algumas dúvidas, né? do sítio em que eu a estou a colocar, né? E do sítio em que eu estou a colocar um homem branco, cis, privilegiado, numa peça de teatro. Ou seja, embora eu tenha aberto os braços a essa liberdade de... Pá, vou falar sobre pessoas brancas com a mesma liberdade que falaria sobre pessoas negras. E vou escrever as piadas com o mesmo tipo de liberdade. Obviamente sempre em confronto com as pessoas do elenco e a tentar perceber se estava tudo ok com aquilo que as pessoas tinham para dizer e para fazer no espetáculo. Mas pronto, esta personagem, eu acho que, embora não vindo deste lugar assumidamente, né, racista, aliás, pelo contrário, vem de um lugar que se assume antirracista, pronto, eu acho que serve para trabalhar também esta ideia da complexidade, do mesmo quando achamos que estamos do lado certo da barricada, né, se é que a barricada existe, se calhar quando chega o momento de decidir entre defender a dignidade de pessoas racializadas e defender o seu próprio umbigo, né, a sua própria posição, o seu próprio poder, nesse momento, se calhar, a escolha vai ser sempre o eu, né, o ego.
Neste caso, as audiências.
Neste caso, as audiências. Portanto, pronto, é um exercício de... Estou basicamente a extrapolar sobre os limites do privilégio e da forma como ele é e da forma como ele tenta ser distribuído de forma benevolente, né? E justamente com isso que estavas a mencionar também, que é o dar voz não ser necessariamente dar poder ou dar visibilidade, não ser necessariamente dar voz, né? Ou seja, Eu acho que isso é uma questão também a não esquecer em Portugal. Eu acho que pode ser perigoso esse lugar de, pronto, estamos a trazer pessoas para o campo, estamos a incluir cada vez mais pessoas, mas essas pessoas também deviam ser incluídas nos lugares de escrita, por exemplo. Sim. Ou seja, não é só fazer um filme com atores negros que resolve a situação da representatividade em Portugal. Não, é que esses filmes também possam ser escritos por pessoas negras e que essas ideias também possam surgir de pessoas negras. Portanto, tivemos aquela situação agora do contato por mulheres também.
Sim, só que mulheres brancas.
Sim, que um dos problemas que foram levantados era justamente esse. Num painel de 20 mulheres, né, portuguesas, elas todas são brancas. Obviamente, isto, para quem está mais atento a estas questões, isto, pronto, faz aqui, aciona aqui um alarme qualquer, né? Que é, pronto, é que há certas coisas que para mim já são mesmo uma escolha.
São uma preguiça.
É consciente, é muito consciente. E é, e para mim isto é mais um sintoma desta defesa de um status quo que alguém acha que não pode mesmo mudar Eu estou convencido que alguém acha que estas decisões são puramente conscientes, porque há certos tipos de ignorância que eu acho que já são mesmo uma escolha. Porque não é por falta de nomes, estás a ver? Não é por falta de nomes, não é por falta de pessoas que estejam a dar cartas em Portugal ou fora de Portugal, né? Há pessoas, porque há sempre a tendência para dizer, mas não havia realizadoras negras. Muitas das realizadoras que foram convidadas também não são realizadoras, né? Trabalham mais como atrizes.
Sim, são a sua primeira experiência, muitas delas.
Está a ser a sua primeira experiência, e muito bem, mas é isso, não venham dizer que não há, né? Porque isso acontece muitas vezes, seja quando é para chamar atores para fazer de hotel ou o que quer que seja, seja para chamar atores para fazer coisas, ou para chamar, pronto, artistas, técnicos, músicos, cenógrafos, etc. Pá, mas não há. Se calhar só não procuraste tempo suficiente,
só não falaste com mais
pessoas. Se calhar dedicavas mais uma hora do teu tempo a isso e se calhar terias encontrado. Mas é isso. Eu acho que também estou muito a pensar neste tipo de dinâmicas quando escrevo este espetáculo. Ou seja, de não cairmos, se calhar, no erro de achar que é suficiente, que é suficiente mostrar, né? Que é suficiente dizer, há aqui espaço para vocês, pronto, esse espaço tem efetivamente de ser sentido, né? Por pessoas negras e de estar, pronto, basicamente o que eu desejo é que mais pessoas, muito mais pessoas possam ter a mesma oportunidade que eu e a mesma sorte que eu em poder, tipo, fazer o que me apetece numa peça de teatro, brincar com os assuntos que quero brincar, e pronto, posso ter consequências negativas depois disso, não sei, mas pronto, pelo menos tive a possibilidade de tentar e tive.
Sim, e com aquilo que foi o lugar que encontraste, fazer alguma coisa com isso, não é?
Sim, e eventualmente até tive direito a falhar, ou seja,
mas temos direito a falhar.
Exatamente.
Também, não, também é aquela coisa de qualquer pessoa, porque finalmente tem a oportunidade, de repente tem que ser perfeito e tem que ser melhor ainda. Não, claro. temos todos
exatamente,
que falhar.
Exatamente.
Já estamos a acabar a nossa conversa. Eu ainda tenho umas coisas para te perguntar sobre Catarina e a Beleza Matar Fascistas,
yes.
Que é fucking rock and roll, eu acho, em termos de espetáculos. Para quem não conhece o espetáculo, Tiago Rodrigues, que já está editado em livro pela Tinta da China, quem quiser ter para sempre.
Acho que vai na quinta edição.
Vai na quinta edição. Eu vi há muito tempo, vi, acho que quando foi no CCB, das primeiras vezes, acho eu,
okay.
2020, para aí, ou 2019, assim uma coisa.
Talvez início de 21.
Ou início de 21.
Ou fim de 20, agora já não sei.
Não lembro. Foi numa altura em que era recente. E entretanto, já fizeste isto no mundo todo?
É verdade. É verdade, já circulámos por aí.
Itália, Alemanha, sei lá. Diz-me lá
se
assim,
fizer agora
já
uma lista. Então, Roménia, Itália, Alemanha, França, Áustria, Espanha, já disse Espanha.
Espanha não tinha dito.
Canadá, Estados Unidos.
Fizeram na América do Sul já?
Não.
Ainda não?
Não.
Ai, no
não,
Brasil,
não,
acho que isso é fixe.
Não, mas eu gostava muito de ir lá e pode estar em vista qualquer coisa para lá, não sei ainda bem.
Uhum.
Mas sim, tantos países. Eslovénia, acho que já fomos à Eslovénia também. Sim, já fomos a muitos, muitos países. Países Baixos também, ou seja, temos andado por aí.
Vocês estão há muito tempo em tour. Eu entrevistei a Isabela Abreu na temporada anterior, e foi mais ou menos na altura que vocês tinham ido à Alemanha ou à Itália, e houve assim uma reação até muito musculada nos média e por aí fora. E eu, uma das coisas que eu acho mais extraordinário, e fico contente de falar contigo, o Tiago Rodrigues era suposto vir a este programa nesta temporada, mas ainda não consegui, portanto haverá no futuro uma conversa com ele. Mas esta coisa de irem aos Estados Unidos, por exemplo, no momento em que Trump acaba de ganhar, ou fazer espetáculo em Itália com Giorgia Meloni no poder, um espetáculo que é sobre, parece uma ficção, mas de repente parece que é a nossa realidade. Quando vimos há 5 anos, não imaginaríamos, ou se calhar já tínhamos um feeling que podia acontecer, mas que o fascismo nos estaria a entrar pelas televisões
Sim.
e pelas nossas vidas. Como é que é fazer o espetáculo? Agora, espetáculo esse, só para quem não sabe, espetáculo onde uma família todos os anos tem de fazer qualquer coisa.
Exato.
Para impedir que o fascismo se imponha.
É, mataram um fascista.
Pronto, mataram um fascista.
Mataram um fascista.
É isso, diz está no título. Eu estava a pensar, será que estou a spoiler se disser que eles matam um fascista? Pronto, não, e não, é uma não, ideia. Não. Isto supostamente em 2028, mais ou menos, ou 2029.
É, a peça, a história acontece em 2028.
Pois, estás a ver.
Está quase. Está quase.
Como é que é fazer o espetáculo antes e agora?
É muito revelador de, sei lá... Do poder de profecia do Tiago. Eu acho que era um tipo de profecia que ele não queria fazer, né? Uhum. Com este espetáculo. E eu também espero que a coisa não se torne tão
agressiva,
tão agressiva como aquela que é sugerida no espetáculo. Mas a verdade é que o medo é cada vez maior que cheguemos a uma coisa, porque pronto, estamos a falar de uma diferença que é: quando o espetáculo estreou, havia apenas um deputado de extrema-direita
no Parlamento,
e neste momento há mais de 50, né? Perto de 60. Estamos a falar de uma diferença de nem 5 anos ainda. Vai fazer 5 anos agora. E pronto, isto é muito grave, né? E pronto, é daquelas coisas que... às vezes eu acho um bocadinho estranho, mas que as pessoas vão dizendo cada vez mais, que é: este espetáculo é cada vez mais necessário. Como se o teatro tivesse a responsabilidade de ter esse poder, né? De ser uma coisa pá, que
responda às perguntas
que
todas.
Responda às perguntas e que faça eventualmente as pessoas mudarem ali certas opiniões ou não sei o quê. O teatro não devia ter esse peso, né? Ou pelo menos acho eu que não se devia colocar esse peso no teatro, mas sim em quem faz política, sim, em quem toma decisões práticas e afirmativas para o país, né? Mas é isso. Existe obviamente essa percepção agora sobre o espetáculo, que é isto devia acontecer pré-eleições, pós-eleições, este espetáculo devia ser mostrado assim em vários contextos e tudo mais. Eu não sei bem o que é que o Tiago acha sobre isso. Imagino que ele também prefira que o teatro, especificamente que o Catarina, não sirva como campanha para o que quer que seja, claro. Né? Mas
mais uma vez é uma extrapolação, não é? Tipo, aquilo é uma extrapolação, é a vida real, nós estamos mesmo, temos que andar a matar fascistas.
Sim,
ao contrário.
Sim,
mas
sim,
a ideia
sim.
de o que é que seria o mundo. Não é? Se isso acontecesse, não é? Yeah. E a necessidade disso ser possível, não é? A necessidade, precisamos mesmo de matar para que não haja uma total como é que se chama? Terraplanagem dos nossos direitos.
Exatamente.
Fazer o espetáculo nos Estados Unidos, como é que foi? Considerado um dos melhores espetáculos do ano, estive a ver em várias listas. Pois eu acho que deve ter graça ainda, porque quer dizer, faz o espetáculo há 5 anos e de repente é um novo espetáculo.
Sim.
Como é que foi fazer em Nova Iorque numa altura em que Trump venceu? Ouvi dizer que havia pessoas quase penduradas do teto para conseguir ver.
Havia muita procura por bilhetes, porque é isso. O Tiago já é um nome muito conhecido e falado também em Nova Iorque. Portanto, foi uma... Eu acho que foi uma afluência bastante natural para o trabalho dele, com esse acrescento de ser um espetáculo que trata do tema que trata, tendo sido eleito o presidente que foi eleito nos Estados Unidos, e pronto, as pessoas estando com os nervos à flor da pele, as emoções à flor da pele, foi uma grande apoteose, mais para o público do que para nós até, não é? Porque pronto... Para nós não deixava de ser mais uma digressão. Obviamente, num sítio especial, numa sala lindíssima.
Depois de 200 espetáculos.
Depois de várias centenas de espetáculos. Pronto, para mim sempre foi um sonho trabalhar nos Estados Unidos e de repente estar em Nova Iorque com um espetáculo foi...
Tu já tinhas ido a Nova Iorque?
Não, nunca.
Ah, foi tu a primeira
já
vez?
Já tinha ido ao estado de Nova Iorque com o Catarina, uma small town no sul de Nova Iorque chamada Chatham.
Charm.
Essa era a única, era o único contacto que eu tinha.
Valer e fazer um espetáculo. Não, incrível. Depois, chegar, ai, estou a Nova Iorque a fazer um espetáculo.
Incrível.
Pela primeira vez que fui.
Assim, um sonho realizado, sem dúvida. E ainda por cima a fazer este espetáculo, né, que não só tem uma reação muito vocal e que nós sentimos em tempo real no espetáculo, mas também no pós-espetáculo, né? As pessoas fazem questão de esperar por nós, de perceber onde é que nós vamos a seguir, se vamos jantar a seguir, se vamos beber um copo, porque elas querem juntar-se a nós, porque querem falar. Fazer perguntas, querem falar, querem tipo perceber. Muitas perguntas são sobre o Tiago e sobre a forma dele trabalhar, que nós temos todo o prazer de responder, mas há muitas coisas que efetivamente ele responderá melhor.
Claro.
Mas é isso, é muita curiosidade sobre. Pronto.
Qual foi a pergunta que mais te. Ou se houve alguma pergunta que te deixou surpreendido nos Estados Unidos? Porque eu imagino que as perguntas sejam diferentes consoante o contexto, não é?
Sem
perguntas
dúvida.
Em Itália talvez sejam. Não sei, se calhar hoje em dia são as mesmas, porque a ameaça é parecida. Mas. Houve. Cheguei a ler alguns comentários de pessoas nas críticas ao espetáculo, do género: o meu dia mudou por completo e eu nunca mais vou pensar da mesma maneira. Que são coisas muito extraordinárias de se dizer, não é? Que é um bocadinho coisas também disseram depois de verem o blackface. Houve algumas pessoas que disseram isso. Mas que perguntas é que te fizeram? O que é que os americanos.
Olha, fizeram. Sei lá. Havia assim muitas perguntas relacionadas com. Lá está, com esse nível profético do espetáculo, né? Com esta coisa de... Vocês quando imaginaram isto, tipo em 2020, quando o espetáculo estava a ser construído, pronto, o que é que vocês achavam que isto... Tipo, o que é que vocês achavam que ia ser o futuro?
Sim, vocês são viventes.
Vocês pensavam fazer isto durante tanto tempo? Qual é que é, tipo, o que é que o Tiago sabia que nós não sabíamos para este espetáculo acontecer desta forma? E pronto, são tudo perguntas que não dá para. Não sabemos bem responder, né? Depois há sim perguntas muito específicas também, muito especiais sobre cada uma das personagens, né? Pronto, já tive assim encontros muito bonitos com pessoas que se identificavam mais com a minha personagem ou com a personagem do meu pai, que neste caso é feito pelo António Fonseca.
Um ator extraordinário.
Ou seja, incrível mesmo.
Incrível.
E há essa ligação muitas vezes das pessoas com as próprias personagens, e pronto, e delas se imaginarem de certa forma também naquele contexto, né? Naquele contexto familiar. Porque não deixa de ser uma história de família, né? De uma família que tem as suas diferenças, cujas diferenças depois causam
fricção.
Uma fricção e um final trágico, se quisermos. Mas é mesmo um privilégio muito grande poder sentir esse poder transformador desta peça do texto do Tiago, que é não houve sítio nenhum, acho eu, onde nós tínhamos estado em que não houvesse pessoas a dizer que é isso que tu estavas a dizer, que nunca mais vão pensar da mesma maneira, quer seja sobre política, quer seja sobre teatro, quer seja sobre violência, quer seja sobre a extrema-direita. Pronto, as pessoas saírem e dizerem-se transformadas por um espetáculo é muito especial. É daquelas coisas que, pronto, it's once in a lifetime, né? E é tu saíres do teatro e saberes que, pá, não podes mesmo ignorar ninguém que esteja a olhar para ti, porque aquela pessoa pode ter acabado de passar por coisas muito, muito intensas e transformadoras. Porque nós temos acesso a isso durante o espetáculo, né? Na cena final, sem querer spoiler muito. É isso, né? Nós temos um primeiro acesso a essa reação ali. E depois a reação que vem depois, né? Já eventualmente com a cabeça mais fria. Pronto, aí é só a emoção a falar e é só amor e é só afeto. Só recebemos afeto e amor das pessoas que vão ver o espetáculo. Portanto, isso é uma coisa que dá vontade de manter, né? Mesmo sendo o espetáculo que é e mesmo estando cada vez mais próximo
a data.
Da data que se fala lá no espetáculo e de uma ascensão, pronto, de uma ascensão já que já não dá para
ignorar,
dá para ignorar da extrema-direita em Portugal. E obviamente torna-se cada vez mais assustador fazer o espetáculo pelo quão próximo ele começa a ficar de uma...
Dá medo
daquela distopia. Dizes medo a nível...
Medo, de, ou seja, vocês... Inevitavelmente, eu acho que o que acontecia antigamente era... e aconteceu há pouco tempo na Barraca, não é? Fazer o Adérito Lopes que foi atacado, entre outras coisas que já têm acontecido na rua. Fazer um espetáculo que tem esta tensão e energia e importância, mesmo quando se calhar não era preciso que o teatro fosse, mas ao mesmo tempo acaba por ser, não é? Que fosse o sítio onde se discutem as grandes questões também podem ser discutidas, não sei, no Parlamento, por
claro,
exemplo.
Claro.
Dá medo fazer um espetáculo assim agora? Ou impõe outra responsabilidade? Não sei.
No Catarina nós já tememos pela nossa segurança algumas vezes em alguns sítios.
Na Alemanha?
Em França. Nós em Paris tivemos assim, fizemos uma longa temporada no Bouffe du Nord. E houve um dia em que a coisa ficou mesmo muito agressiva.
Ou seja, o público reagiu de forma agressiva.
Muito agressiva e física, ou seja, de querer entrar em cena e bater num ator.
Eu acho que ouvi falar disto. Sim.
Ok. Sim. Já acho que sei. Pronto, houve assim situações que nos deixaram
que
muito...
Que é um pânico de um ator, não é? Que estás em palco e de repente...
Podes crer. Mas logo a
não
seguir...
Não imagino o que será.
Mas logo a seguir ele pegou na coisa e foi incrível. Porque o espetáculo não parou, ou seja, pronto, porque em Paris nós também já havia um protocolo de segurança definido antes de nós chegarmos, porque já tinha havido ameaças, ou seja, não ameaças de tipo vamos subir ao palco e vamos acabar com tudo, mas já tinha havido situações em espetáculos noutros sítios em que as pessoas ou mandavam objetos para o palco... Pessoas que eventualmente tentavam subir ao palco, mas que eram rapidamente afastadas pela segurança. Muitas vezes não era pela segurança, era pela frente de casa ou pela direção de cena. Portanto, tinha de haver assim uma gestão de pessoas para garantir que aquilo acontecesse.
Para conseguir impedir algum disparate.
Sim. Daí ter havido também esta necessidade de chamar pessoas efetivamente desta área, da área da segurança, para estarem presentes no espetáculo, do início até ao fim, para o caso de acontecer alguma coisa. E em Paris, aconteceu.
O sangue gela quando isso acontece?
Gela muito e é daquelas situações inexplicáveis, porque ao mesmo tempo eu estou constantemente a pensar, malta, é teatro. Mas eu não sei que processo é que aconteceu na cabeça daquela pessoa, né? Eu não sei
Qual foi o gatilho?
Não sei qual foi o gatilho, alguma coisa há de ter acontecido para ela ter aquele tipo de reação. E já tivemos algumas dezenas de reações caricatas. Acho que só houve uma que foi mesmo de partir para a violência.
Eu acho que há aqui uma coisa que a mim me dá um bocado de vontade de rir, que é, se tu estiveres morto no chão, eu não quero aqui fazer um spoiler, mas já fiz um bocadinho, como é que se faz quando tens alguém a entrar em palco e tu estás morto no chão? Levantas-te, não te levantas.
Exato.
Fazes alguma coisa, não fazes. Não, eu estou morto, não posso fazer nada. Tipo, mantenho, não mantenho. Quebra-se.
Mas dá para salvaguardar a coisa porque...
Viras a cabeça.
E como depois a malta levanta-se toda.
Depois acabamos todos
em pé. Ao ouvir, pronto.
Aquilo. Não vamos contar o que é, porque há pessoas a ter bilhetes para a Cultura Geste em breve.
sim, também foi assim.
Não, foi tipo em 5 minutos, não é?
Muito
Justin
rápido.
Bieber, Taylor Swift. Taylor Swift do teatro.
Mas é isso.
É ir gerindo. Mas então, neste momento, vais fazer em breve na Cultura Geste, que será em janeiro? Não.
Janeiro. Sim.
Janeiro. As pessoas loucas para comprar bilhetes, não, tu e o elenco não temem.
Se calhar pode ser ingênuo da minha parte, mas eu não temo isso porque, sei lá, eu acho que de certa forma nós também sabemos como nos defender uns aos outros e acho que de pessoas, se as pessoas já se unem naquele momento específico do espetáculo para contrariar aquilo que está a ser dito em cena ou para impedir que aquilo continue, eu acho que qualquer tentativa assim mais absurda de alguém fazer qualquer coisa durante o espetáculo. Eu acho que, não sei, pelo menos quero acreditar que isso também seria logo
controlado.
Seria logo controlado. E também, se calhar de forma ingênua, acredito que essas pessoas se calhar estão mais preparadas para armar confusão fora do teatro do que dentro. E...
Sim, porque dentro implica um confrontar e teres que ter uma coragem que é diferente na rua quando está tudo mais escuro.
E dentro implica gastar dinheiro numa coisa que se calhar até se pode gostar e de repente até pode mudar de ideias a meio.
Alguém que vai fazer isso e de repente...
É pá, por acaso.
Porque afinal de contas
por
até...
Por acaso.
Concordo, vou ter que ir apagar esta suástica.
Oh, Bílio, estás aí na fila G. Pá, eu não vou, eu já não vou.
Eu já não estou disponível.
Se quiseres,
para
vais
isto.
Tu.
Está bem, eu que gostei muito disto. Pá, foi um serão bem passado. Sendo que eu estou disponível para ser o sistema de alarme caindo do teto.
Exato.
Gritando, cantando, talvez Britney Spears para acalmar os ânimos. Bom, Marco Mendonça, gostei muito de receber um debaixo da língua.
Obrigado, Rui.
Reparations Baby está no Teatro Variedades.
Sim.
Até o dia 27 de julho.
Exatamente.
Vais dizer às pessoas que vão um dia fazer mais ou não? Como é que isso está? Datas no futuro?
Eu gostava muito que houvesse mais datas para fazer, mas neste momento acho que vai depender um bocadinho de como correr aqui em Lisboa.
Ok.
E da procura que eventualmente houver pelo espetáculo para outras cidades, mas a tentativa, ou pelo menos a vontade da minha parte, é que ele ainda circule um bocadinho por
Sim.
Portugal.
Tem que haver reparations, baby. Também ir ao espetáculo é importante.
Sim. sim. Mas é isso, de quarta a domingo, pronto, no Teatro Variedades. Os horários vão variando sempre um bocadinho. Às vezes é às 20, às vezes é às 19, às vezes é às 21 e ao domingo é às 16. Portanto, não vou estar aqui a dizer horários certos, mas pronto, é de quarta a domingo. Fazemos esta semana e a próxima.
E
ainda.
O ar-condicionado está forte, portanto, isso é uma questão.
Tá.
Eu gostei muito, senti, mas pensei, tenho que levar uma malhinha.
Exato,
porque
exato,
está hardcore, mas também tem a ver com os temas.
Pode ficar friozinho.
Pode ficar frio. Marco, obrigado por teres vindo.
Obrigado, Rui. Muito obrigado mesmo.
Gostei muito de conversar contigo. Portanto, já sabe, Reparations Baby, dia 27, até 27 de julho, no Teatro Variedades.
Debaixo da língua.
Marco Mendonça no Debaixo da Língua. O Teatro Variedades recebe Reparations Baby até ao dia 27 de julho. Se puder, passe por lá, tem muita graça e faz-nos, sobretudo, enfrentar muitas coisas que às vezes parece que o país inteiro gostaria que ficasse nas sombras. Na próxima semana eu vou entrevistar um ícone, eu até nem consigo lidar bem com isto, Gabor Maté, um dos psicólogos mais influentes do mundo, vai conversar comigo. Estou já a tremer, não tive tempo de ler os livros todos, que são para aí 20, nem conseguiria, mas vou conversar com Gabor Maté, um grande furo para este programa, estou muito feliz. Quem não conhece Gabor Maté é um dos autores e mais fundamentais sobre o trauma. Vou conversar com ele. Se tiver perguntas para Gabor Maté, aceito todas, porque vou precisar de ajuda, embora a conversa seja mais curta do que o habitual, terá apenas 40 minutos. Ele estará em direto do Canadá para conversar comigo. Portanto, Gabor Maté, o doutor Gabor Maté, conversaremos em breve em Under the Tongue, é um nome inglês deste programa. Bom, vou à minha vida. Muito obrigado por ouvir o Debaixo da Língua, por continuar a manter-nos bem alto nos tops. É um prazer continuar a fazer este programa 3 anos depois, ou 2 anos depois, na sua quarta temporada. O Debaixo da Língua é um podcast para a Rádio Comercial feito por mim. Olá, sou o Rui Maria Pego. Powered por Cupra Portugal, produzido por Margarida Gonçalves e com sonoplastia de Paulo Castanheiro. Nós voltamos para a semana, quinta-feira, com Gabor Maté. Let's go. Deus.
Debaixo da língua.